Turismo, viagens, experiências, mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Paulo Miranda.
Olá, ouvintes do podcast da Brasil Travel News. Nós vamos conversar hoje com o Luiz Teixeira, o Country Manager da Gol nos Estados Unidos. E vamos falar sobre o retorno, que a gente não tem ideia ainda, mas quando será o retorno, e as providências tomadas com relação após a pandemia. E também falar um pouco, porque o Luiz também já está no mercado há muitos anos de locação, de hotelaria, de companhia aérea. Vamos lá, Luiz, conversar um pouco?
Vamos lá, Paulo. Tudo bem? Como
tudo
vai?
Bem, graças a Deus. Direto aqui da Flórida com Luiz Teixeira.
Tudo bem, graças a Deus.
Eu queria que você fizesse uma retrospectiva de início e a gente começasse com algumas perguntas.
Retrospecto, a gente, com relação a...
Com relação à companhia, a Gol, porque ficou umas pendências no ar, Delta, América,
vai
para Miami, troca de avião, não vai, então...
Não,
como é que está isso aí?
Não, vamos fazer uma atualização, digamos assim, né?
Exatamente.
A Gol tinha uma parceria com a Delta, havia desde o ano passado, uns 7 anos mais ou menos, desde quando começou a parceria, um investimento financeiro, né, estratégico da Delta na Gol. E desde o final do ano passado, né, basicamente foi em outubro, então a Delta resolveu fazer um investimento na Latam e com isso quebrou o contrato com a Gol. E aí, do ano passado para cá, houveram as, digamos, despedidas e contratações, né, porque saída... o desembarque da Delta dentro da Gol e ela também começando a trabalhar junto com a Latam. E nesse interim, a Gol então fechou a parceria com a American Airlines. Nós tivemos no último mês de fevereiro, inclusive antes da pandemia chegar aqui no Brasil, nós tivemos até uma convenção de venda junto com o pessoal da América e todos os... empresas que são parceiras da Gol, né? E foi muito bem-vinda, novos horizontes, novas parcerias, e com isso tem uma fortaleza muito forte na Flórida, né? A American Airlines é uma empresa que é uma empresa muito forte nos Estados Unidos, mas ela tem um alicerce muito bem feito na Flórida, principalmente em Miami, onde tem um dos seus principais hubs, né? Além de Dallas, que seria a sede. E a gente tem uma fluidez de comunicação muito forte também com a American. Aliás, a Gol tem uma fluidez muito forte com todos os seus parceiros, né? Com a Delta também não era diferente. Mas deu uma liga muito interessante com a American. Infelizmente, a gente está... No momento, não estamos trabalhando operacionalmente ainda, né, por questões da pandemia, né, do Covid, mas estamos trabalhando no planejamento para, na saída, na retomada das operações, para a gente voltar forte, voltar com solidez e voltar com todos os protocolos que agora o mercado vai exigir, né, para os passageiros, principalmente focando na segurança do nosso passageiro.
O Teixeira, e esse América entrou agora. Houve também um investimento financeiro, como no caso da Delta, e como ficou? Houve devolução?
Não houve troca de ações, não houve investimento financeiro, houve simplesmente um acordo de code share entre as duas empresas.
Então a Delta continua ainda sócia, uma pequena parte.
Não, ela vendeu as ações da Gol, né? Uhum. Vendeu já as ações, então hoje ela não tem... Para falar que ela não tem, ela tem Interline junto com a Gol. Ela tem ainda bastante, ainda utilizando a malha da Gol para fazer a conectividade de seus passageiros.
Muito bem. Então, hoje temos Gol e América. Eu tive a oportunidade uma vez de Dallas, aliás, algumas vezes. E quando você está no aeroporto para partir com um avião, que você olha pela janelinha para trás, tem 50 aviões atrás, um saindo atrás do outro. É incrível, gente. A Delta em Atlanta e a América em Dallas. Então, se você, quando o avião está fazendo a curvinha assim, você olhar para trás, tem 50 aviões na fila para partir no aeroporto. É uma coisa incrível, né?
É impressionante. É, realmente, são aeroportos bem movimentados, né? Ou pelo menos eram, né? Agora vamos ver como virá. É. Mas eram bem movimentados. Eram grandes
hubs. Sabe, tem uma coisa incrível. Eu fui visitar o aeroporto da América, onde tem a base delas, e lá dentro a gente tem um museu. E foi uma coisa muito interessante. Dentro do museu, o piso é uns tijolinhos, tipo tijolinho à vista. E aquele tijolinho, a partir de $100 que você doa para o museu, ele coloca um tijolinho no chão com o seu nome. E é muito interessante. Eu fui lá conhecer. Então, vamos lá, meu amigo. A frequência dos voos que teremos na normalidade, numa nova normalidade, como ficaria e como era antes?
Bom, o que, que a gente tinha? Óbvio que até, digamos, princípio de março, a gente estava com a malha completa, né? A malha foi reduzida, fizeram um acordo com o governo de ter uma malha essencial para manter o país em conectividade. A gente encerrou todos os voos internacionais, no momento não tem nenhum voo internacional, a gente só tem doméstico. Mas a parte boa é que a partir de junho, então só para a gente ter uma ideia, nós tínhamos até o mês de maio 68 voos previstos, vamos passar para 100 voos agora na nossa malha essencial, quer dizer, um aumento de 47% mais ou menos, com relação então ao mês anterior, né? E acrescentando algumas outras cidades que não estavam, né? Principalmente a retomada do aeroporto de Congonhas, porque o aeroporto de Congonhas está totalmente inativo, né? Não tem ponte aérea, não tem aviões, não tem nada. Mas a gente vai acrescentar Chapecó, vamos acrescentar Porto Seguro, Juazeiro, Petrópolis, todos saindo de Guarulhos.
Tem umas rodas de voos interessantes que nunca retomaram, né? Eu lembro que tinha um voo que eu gostava muito com a Nordeste, que fazia São Paulo, Petrolina, Recife. Era um voo gostoso e não sei se retomaram essa rota, porque o fluxo que tinha de frutas para São Paulo era uma rota bem competitiva na época. E a Nordeste é que atendia a Petrolina com relação às frutas para São Paulo. Então, ela aproveitava fazer Petrolina e Recife.
Essas cidades estão todas elas, incluindo Petrolina, são cidades estratégicas para voo. Por isso que foram acrescentadas na malha essencial, né? Você vê Petrolina, tem Juazeiro no Ceará, você tem Porto Seguro, todos têm relacionamento intrínseco com o agrobusiness, né? Pensar, todos têm alguma coisa linkada com o agrobusiness, né? Então, a gente está justamente colocando, e hoje você enxerga 360 graus todas as oportunidades de negócio, não é simplesmente só os passageiros. Carga hoje está sendo um asset muito forte na aviação, né? Em todos os sentidos.
Isso aí no mundo inteiro a carga é muito forte. Mas agora vamos entrar, Teixeira, você que já foi de companhia aérea, de hotel... em companhia aérea e locadoras. Hoje a Gol tem alguma parceria com alguma locadora internacional?
Não, a gente não tem assim forte assim com alguma locadora. Não temos nada assim. A gente tem parceria com todos, para falar bem a verdade.
Claro. Eu digo assim, que tem sempre umas que são mais próximas, que tem negócio até no próprio site, não só com elas, mas muitas companhias às vezes fazem um casamento com algumas locadoras. Por isso que eu estou perguntando.
A gente tem, por exemplo, a Localiza aqui, a gente tem muito no site do Smiles. Uhum. É muito forte, né? Aliás, o site do Smiles é muito forte no Brasil. Então, não tem só a locadora, tem outras, tem hotéis, tem link de hotéis, de locação, etc., mas localiza, é o negócio, né? Você ocupa esse espaço dentro do site para que seja feita a venda através do site do Smiles.
Né? Você sabe quem criou esse nome Smile ou não?
Ah, boa pergunta. Eu sei que é do tempo da Varig, né?
O cara ganhou a televisão colorida que criou esse Smile.
Olha, faz tempo aí, porque televisão
faz
colorida.
Tempo, a televisão colorida. Ele era, trabalhava com o Cardozão. Eu acho que você conhece ele, o André Cardozão. Mello.
André Mello.
André Mello foi quem criou o Smile, o nome.
É mesmo?
O pai dele, inclusive, também era da Embratur na época. Eu não lembro bem o nome do pai dele agora. Mas foi o André que sugeriu o Smile e ganhou uma TV colorida. Pensa.
O André Mello é antigo, cara.
É.
Cardozão ainda?
Já foi vendido por uns 300 milhões aí, não foi, não?
Opa, fato, fato.
Mas a gente está vendo essas promoções agora em tempo de pandemia, que agora foi suspenso, mas eu fiquei assim impressionado, porque eu já vi promoção barata, mas a que eu vi a semana passada, de Fort Lauderdale para São Paulo, por $77, isso não existe, né, meu?
Não, eu
não existe.
Posso falar para você, Paulo, que eu vivi, né, o 9/11,
uhum.
E empresa que foi diretamente impactada com
aquele torres, avião,
né? Não utilizar a Delta, mas a consequência foi direta. E eu posso dizer que a gente vendeu na época um pacote inteiro. Pensa assim, um pacote inteiro para Disney. Né? Uma pessoa, incluindo passagem aérea, 10 dias de hotéis, 10 dias de carro e mais refeições por $1,000.
É dado, né?
$1,000 por dia.
É, mas não é brincadeira, não.
Então, você vê que era o que foi. Por isso que os $77, $100, que seja agora, para fora da lei, não vai ser, não me estranha muito, porque, mas é curto espaço de tempo.
É, exatamente.
Isso vai passar. Eu falo com os amigos aí, que até que estão escutando, falo, aproveitem, porque não vai
aproveita
ter.
Aproveita que, ou quando o Trump abrir a porta, já embarca.
Exatamente.
Mas, você sabe que a Disney está abrindo agora, a Universal abriu hoje, né? Uhum. E está já voltando à normalidade. Você tem alguma ideia, ou já aventaram alguma possibilidade de como vai ser os embarques e a configuração das poltronas na nova normalidade?
Como é que é assim? Vamos lá, vamos por partes. Como que a gente vai trabalhar, primeiro, futuro próximo, a gente não tem.
Claro.
Até porque a fronteira está fechada, então, e também não tem prazo, né? Não foi colocado um prazo de fronteira. Eu espero que logo, mas assim, os números no Brasil, eles têm que melhorar para que essa fronteira, enfim, seja aberta. Por outro lado, que nós estamos fazendo em termos de segurança do passageiro? Então, vamos lá. Se a gente pensa no toda a jornada do passageiro, tá? Da hora que ele chega no aeroporto até a hora que ele chega no outro aeroporto, certo? Se você olhar toda a jornada, e aí eu ainda vou detalhar parte a parte, mas se você olhar toda a jornada, a parte mais segura é dentro da aeronave. Tá? Por que que a parte mais segura é dentro da aeronave? Primeiro, dentro da aeronave tem um filtro chamado EPA, que é um filtro que captura 99,79, sei lá quanto, de todas as partículas de bactérias e vírus e coisa do gênero, e impureza.
Já vai puxando, já vai filtrando o ar já entra
renovado. É o mesmo aparelho, literalmente o mesmo aparelho utilizado nas UTIs, em todos os hospitais. Então, eles imaginam como vai ser como é rico em limpeza dentro das aeronaves. Fora isso, né? Então, a gente adotou medidas extraordinárias de atendimento no objetivo de reforçar os procedimentos de saúde e segurança de cliente, dos próprios colaboradores, tendo distanciamento social, a gente desligou os totens nos aeroportos, a gente usa muito adesivos de comunicação para passageiros para não ficar, enfim, perdido, né? É muita informação ao mesmo tempo agora, né? Então, a gente exige a máscara para ir a bordo, né? Então, a gente fechou as salas VIPs, a eliminação do serviço de cabine, não tem mais serviço de cabine por enquanto, então não tem comida. Então, já aviso os navegantes, come antes.
É, já vai com a barriguinha cheia.
Já vai com a barriguinha cheia, tranquilo, né? Então, mas é nesse período, né? Então, também a gente apresentou, limpeza, higienização das aeronaves durante as paradas em solo. Então, a aeronave faz uma escala, então tem uma limpeza na aeronave antes que entrem os outros passageiros, na saída de um, entrada do outro. A gente também tem uma limpeza profunda, e aí é muito mais forte durante a noite das aeronaves. Tá? Então, isso é na mesma proporção, no mesmo protocolo hospitalar, tá? Para ter um aprimoramento no processo dessa limpeza. Né? E todos, sem exceção, usam máscaras. Tripulação, piloto, pessoal de aeroportos, luvas, enfim, todos os equipamentos de proteção, a Gol está sendo assim, primorosa, e é nesse sentido, para não haver nenhuma disparidade com os protocolos da OMS. Né? Esse que é bem na verdade. Aproveitando, né? Tem uma pergunta que todo mundo, acho que saiu semana passada, retrasada, um vídeo na televisão dizendo, olha, o avião está cheio, ninguém está usando...
Eu vi, isso é tudo fake, né, meu?
E aí eu falei assim, e aí várias pessoas me perguntam, a Gol está usando o centro do meio? Se precisar, usa. Mas é como eu disse, dentro da aeronave é o lugar mais seguro de toda a jornada. Então não tem... As pessoas têm que ter confiança que não tem tanto problema. Mas isso é com o tempo, não adianta nós dois aqui tentando convencer.
Claro.
O tempo vai mostrar isso.
Eu lembro bem, olha, em 83, a primeira vez que eu fui para Boa Vista, que eu entrei no avião, e antes de descer, a mulher entrou com um vaporizador.
É.
Eu olhei assim, meu Deus, que é isso? Eu assustei. Isso em 83, a mulher com tipo um bom ar, moetendo em todo mundo, por cima das cabeças. Falei, gente, por causa da febre amarela, mosquito, não por causa das pessoas, né? Mas eu acredito que vai ser tranquilo com relação ao avião. Você vai medir a temperatura antes de embarcar.
Vai.
Veja bem, antes a gente chegava com 2 horas, a gente vai chegar com 3. Eu lembro que a gente chegava meia hora antes, estava bem no voo internacional. Depois do setembro 11, as coisas mudaram, porque tem fila. Mas já está melhorando. Você imagina, antigamente tinha que tirar sapato, abrir computador. Hoje já tem sistema que não precisa você nem tirar o computador. Então, isso não, tem... nesse primeiro momento, eu acredito. Né?
Então, e hoje já tem, hoje mesmo, eu acabei de ver uma tecnologia colocada em Salvador, que a câmera capta já a imagem do passageiro e já capta a temperatura daquele passageiro. Então, isso, se colocar dentro dos aeroportos, já vai ganhar muito tempo.
Acabou. Isso aqui
entra lá,
do lado
só vai... Na realidade, só vai acabar o dia que tiver vacina. Isso é bem claro, né? O dia que tiver vacina...
É o que eu digo, Luiz. A minha preocupação hoje, eu sou muito certo com relação a isso, não é com esse vírus. São os outros que surgirão. Como a gente vai se preparar? Porque isso aí, daqui a pouco, já tem uma vacina, vários países estão trabalhando e vai resolver o assunto. Mas... Uhum. Outros surgirão, com certeza. Já estamos no quarto ou quinto que está... H1N1 aqui nos Estados Unidos, você não tinha álcool gel, não existia. Álcool gel era para churrasqueira, para lareira.
Isso.
Então, ninguém usava álcool gel para estar limpando a mão, a não ser em hospitais e em clínicas. Então, depois do H1N1, meu amigo, é uma febre. Vem em todo lugar álcool gel. Você vai no restaurante, tem álcool gel. Em todo lugar tem álcool gel, desde a pandemia, que foi em 2012, eu acredito, 2013.
Isso.
Quer dizer, então, essa preocupação não vai acabar. A gente tem que se preparar para outros vírus que vão acontecer. Porque essa pegou todo mundo de surpresa, né? É uma coisa séria, mas pegou todo o mundo inteiro de surpresa e atacou alguns países que tinham pessoas mais idosas, como a Espanha, a Itália e tudo mais. Mas eu acho que a tecnologia está tão à frente que, em breve, o cara já passou lá a câmera nele, já sabe se ele está doente ou não. Não é só febre, não.
Paulo, eu acho o seguinte, nada vem por um acaso, né? Acho que não existe coincidência. Eu acho o fato é que essa pandemia trouxe para nós uma reflexão, né? Em todos os setores, em todos
claro.
Os lugares. Mostrou o seguinte, primeiro, não existe hierarquia social. O vírus pega o pobre e o rico, né?
Amarelo, cor-de-rosa,
cor-de-rosa, todos, exato. Não tem diversidade. É ser humano, pode pegar. Você está fatídico. Então, acho que Deus mandou isso para a gente ter uma reflexão e começar a olhar para o próximo, né? Porque hoje você tem uma responsabilidade de si próprio e justamente do próximo que está ao seu lado. Então, se você está com o vírus, preste atenção em você, preste atenção nos que estão do seu lado. Isso que é o mais importante. E que a gente fala muito na Gol, né? O presidente da Gol tem muito carinho, ele traz muitas coisas interessantes, mas ele colocou uma parábola, digamos assim, dentro da Gol, numa metáfora, que diz o seguinte, isso aqui é um deserto, né? Todo mundo está dentro de um deserto. A gente não sabe se a água que nós temos vai dar para durar, a gente não sabe se a nossa comida vai dar. A única coisa que a gente sente é que a gente tem que tocar para o norte e que um dia esse deserto vai acabar. É a única certeza. O resto, a gente não tem certeza de nada. É pura confiança, serenidade, e que as coisas vão acontecer. É só levar com seriedade que as coisas vão acontecer.
Eu do meu lado, eu fico preocupado. Eu estava conversando com um amigo hoteleiro, que mesmo que amanhã a companhia resolva voar amanhã ou aumentar as suas frequências no Brasil inteiro, não só na área internacional, a hotelaria vai demorar a recompor até novas escalas, novas frequências. Esses voos não são programados do dia para a noite. Tem toda uma estratégia para atender a diversas praças. Eu queria que você falasse um pouco o que você acha disso.
Inclusive, que legal a sua pergunta, porque eu participei, acho que umas 3 semanas atrás, com o pessoal da rede hoteleira, né? E eles já repensam até uma mudança no negócio, né? Você tem que adaptar. Que o novo comum, vamos lá, a gente provavelmente não vai ter tanto escritório, as pessoas vão ter muito mais home office, as pessoas não vão voar mais com tanta frequência. Você começa a se perguntar, por exemplo, se você vai precisar de tanta ponte aérea.
Exatamente.
Né? Porque aquele cara que ia só para uma reunião no Rio de Janeiro, agora, como dizem nós, com 1 quilo de plataforma de que existe agora, né? Você consegue, enfim, não precisa nem sair de casa, né? Faz aí mesmo a reunião.
Exatamente. Então, de repente, veio, como você disse, para melhorar o mundo, não?
É que eu ia te falar. Então, na área no setor de companhia aérea, eu acho que o essencial não vai mudar. O avião ainda vai ser um objeto, né, de levar e trazer pessoas de ponto A a ponto B. Isso é fato, de modo seguro e mais rápido. Isso não vai deixar de existir. Tá? O que vai deixar de existir, talvez, é a melhoria no check-in, por exemplo. Porque quando você vai aumentar... Você mesmo acabou de falar, pô, aumentou o nosso check-in de 1 hora para 2 horas, assim... Eu tenho quase certeza que vai haver uma tecnologia envolvida nisso aí para a gente melhorar, compensar, já que eu vou perder tempo em medir febre, medir a parte da saúde, higienização, eu vou compensar, então, no check-in. Como fazer um check-in muito mais rápido, mais eficaz, mais ligeiro e tendo bons resultados. Então, vai ter muito tecnologia envolvida nisso. Né? Como que a sua mala vai ser despachada com mais eficácia. Como você vai... Hoje, por exemplo, a Gol, ela é líder em você fazer check-in já pelo aplicativo, né? Teu aplicativo avisa que hora que é e tal, te dá todas as informações. Isso só vai acelerar. Vai vir mais informação, um aplicativo mais eficaz. Então, acredito que a aviação vai nesse sentido. A gente vai ser mais eficaz em tecnologia e na tecnologia digital. Para facilitar e haver as compensações. O essencial, como eu disse, esse não vai mudar. Esse vai continuar do jeito que tá. Entendeu?
Tem coisas que você muda assim num estalar de dedos. Eu lembro, quando inauguramos o hotel da Bahia, acho que em 84...
Tropical Bahia.
Tropical Bahia, a gente fez uma coisa inédita que ninguém tinha na época e poderia ser feito hoje tranquilamente, sem muita tecnologia. Todos os tripulantes e comandantes, todas as pessoas das companhias ficavam no nosso hotel, no caso da Vale.
Uhum.
No hotel da Bahia, quem era para se hospedar, ficava no hotel da Bahia. E tinha o transporte para levar eles, um ônibus, e levar a mala deles. Daí surgiu a ideia, na época, a gente colocou o check-in no hotel. Todo passageiro Varig já fazia o check-in no hotel da Bahia. Quando ia o ônibus, o transporte dos tripulantes e mais as malas, passamos a fazer com mais tranquilidade, o passageiro fazia o check-in no hotel, já chegava lá na Varig só pegar o ticket de embarque. Então, são coisas que não usava nem muita tecnologia, mas facilita, agiliza o tempo do passageiro para o aeroporto, porque você sabe que Salvador é longe e tem trânsito, né?
É, exatamente. É a mesma coisa. Vai ver um balanço dos processos, né? Então, tem que repensar toda essa jornada do cliente. É, você vai ver também no embarque, provavelmente vai ter uma diferenciação no embarque e como que a gente vai fazer com que a gente faça. Você lembra que não muito tempo atrás, né, era um desafio muito grande fazer a aeronave dar um turnaround, né? Então, uma aeronave que fica fazendo mesmo na ponte aérea, que ele tinha bate e volta, para manter o horário, e vai ter que começar a ser um pouquinho mais espaçado, né? Porque se você tem que, ou pelo menos até o momento que a gente tiver todo mundo vacinado, até esse momento vai ter que ter o espaçamento social. É, as pessoas têm que embarcar, têm que esperar muito o pessoal desembarcar para fazer a higienização, limpeza da aeronave e depois começar o embarque dos outros passageiros. Então, isso aí vai demandar tempo. Isso é fato. A matemática, nesse sentido, não vai nos ajudar muito. Mas acredito que nós vamos passar. Quer dizer, e vai modificar muito o sistema também no começo, né? Porque não vai ter tanto horário de voos assim. Porque primeiro as empresas vão ter que voltar, né, a trabalhar, como que eles vão voltar a trabalhar. É, vou te dar um fatinho que foi engraçado essa semana, conversando com um grande amigo meu. Teve uma conversa entre os quatro banqueiros, pelo menos os presidentes dos bancos no Brasil, né? E o presidente do atual presidente do Itaú, que sucedeu o Setúbal, ele está dizendo que antes da pandemia, no final do ano passado, apresentaram um projeto para ele de pegar o Banco Itaú e colocar 30% do efetivo do banco para home, né? Fazer home office, 30%. E que ele achou um absurdo naquele momento. Imagina, pegar 30% de todo o banco. Eu sei da economia, etc., mas eu não consigo vislumbrar colocar 30% do todo efetivo do banco em casa. Aí ele falou assim, eu tenho que fazer a minha culpa, porque hoje tem mais de 80% do efetivo em casa. Não está funcionando. Então, usando esse exemplo, todas as empresas que você vê que não tem chão de fábrica, que é administrativo, vão fazer, vai modificar o negócio. Né?
Com certeza. Tem que haver mudanças radicais nesse aspecto, né?
Exatamente. E isso a gente vai ser é a ponta do elo, né? Porque nós somos transportadores aéreos e a nossa corrente de hotéis, locação, transfer, uma série de coisas, toda essa corrente de serviço que é o nosso setor, ela vai servir. A gente é a ponta desse setor, né? Então, o que eles decidirem vai ser refletido no nosso setor. E aí a coisa vai melhorar. Por outro lado, o que é interessante que aconteceu, provavelmente você deve ter sentido, é que o nosso setor ficou muito unido, o que não era antes, né? Num setor...
Houve um distanciamento dos anos 80, 90, até o ano 2000, a gente tinha um trade turístico diferente do que 2000 para 2020. A gente sabia as coisas, como funcionava, como trabalhava, quem era quem, o diretor daqui, dali. Hoje, muito pouco a gente sabe, porque não existe esse envolvimento que a gente tinha anteriormente, não?
Exatamente. Bom, eu sou do tempo que existia almoço Interline, lembra disso?
Exatamente, com a Raquel Gomes e o Evandro.
Raquel Gomes,
da Vale. E o Evandro.
Exato. Você lembra disso?
Então, lembro. Normalmente era no Terraço Itália.
Exatamente.
Aí tinha então, lá
hoje não tem mais isso, né? Mas hoje voltou. A gente hoje se comunica muito com todo mundo e com e não com o setor aéreo.
Tenho muitos amigos da época, por causa da mídia social. Mas vamos voltar à nossa vida de companhia aérea. Você tem alguma ideia? Eu sei que, como você falou, que a gente não tem um futuro, a gente só tem hoje. Mas no presente de hoje, você tem assim como vislumbrar como seriam os embarques dos passageiros?
Olha, eu acredito que vai ter menos assim, a interação de pessoas com o check-in, mais a tecnologia digital. Então, eu estou aqui imaginando, tá? Escutando de outros, inclusive, outros lives que eu escutei, até de outros setores.
Uhum.
Mas a inteligência artificial vai estar muito mais impregnada no negócio. Então, sei lá, vai ter um Siri atendendo o passageiro, né?
Com certeza.
Vai ter lá um totem, em vez de ter uma pessoa, e o Siri vai falar, Siri, eu quero fazer check-in. E o Siri vai tocar, né? Ou algo semelhante.
Determinar o horário de cada um fazer seu check-in, olha aqui.
Não, é que a hora que você coloca a máquina, você pode colocar 200 máquinas.
Claro.
O fato é que você tem um aplicativo já. Né?
Com certeza, exatamente.
Entendeu? Então, basicamente, o aplicativo, o cara já fala com o aplicativo, ele já tem não só o apego ao aplicativo, mas ele já conhece o seu aplicativo, seu celular, então ele já sabe como funciona. Então, ele já tem, já faz. E tem hoje uma coisa que eu já tinha visto no aeroporto de Amsterdã, Schiphol, a máquina já faz o seu check-in. Lá já faz. Independente de qualquer coisa, já tinha isso desde dois, três anos. Você bota a malinha lá, em Lisboa já tem isso.
Uhum.
Você botou a malinha, ele já dá etiqueta, você já pesa, se tem que pagar o peso, você já passou o cartão de crédito. Quer dizer, daqui a pouco nem o cartão de crédito, né? Porque aí vai ser PayPal e o celular já vai falar com o cara, com
bota a marca, o dedo lá,
bota o dedo, etc. E a coisa anda. Não, nem pode botar o dedo, vai colocar o dedo no seu celular, porque é o seu celular, mas não da máquina, porque a máquina
exatamente
pode ter vírus. Então você tem o seu celular. Entendeu?
Exatamente.
É que você aprova pelo seu celular, a sua mala já embalada, jogada na esteira, e ninguém toca naquele negócio. Entendeu? E vai direto para o avião.
Você tem ideia de quantos aviões temos hoje na Gol?
Nós temos mais ou menos 130 aeronaves, só que algumas delas já estão sendo devolvidas. A gente fala que não basta ser competente, tem que também ter sorte na vida, né?
Uhum.
Esse jargão de futebol, né? Não basta o goleiro não tem que ter, bom, tem que ter sorte também, né?
Bola
tem
que lógico.
De vez em quando também, né? Mas a gente teve o modelo de negócio da Gol é extremamente bem estruturado. Então, algumas aeronaves já estavam com seus leasings para serem vencidos, se já não foram vencidos. Então, o que a Gol fez, em vez de enfim, quebrar o contrato, só deixou expirar o contrato, acabou o contrato, devolveu a aeronave. Com isso, você diminui a sua frota sem afetar seu caixa. Porque hoje,
claro,
vamos dizer, o chefe de qualquer empresa chama caixa. Esse
exatamente
é o cara chamado, né?
Então, a presidência lá, CH, caixinha. Senão,
exatamente,
não funciona.
Esse é o cara mais importante.
Tá bom, Luiz Teixeira, foi muito bom conversar com você, foi muito esclarecedor, muita gente preocupada de como será feito essas filas e tudo mais, e nosso bate-papo foi muito importante para a gente esclarecer ao pessoal do nosso podcast da Brasil Travel News de como será e como está no presente hoje as companhias aéreas. E
agora
uma companhia importante para o mercado brasileiro e também para o mercado internacional. Então, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e lhe agradecer.
Não, eu só queria agradecer, Paulo, pelo convite, pela oportunidade da gente esclarecer todos os ouvintes do Brasil Travel News, a oportunidade de te rever, porque a gente se sentasse aqui, se fizesse um podcast só nós dois aqui, a gente tem uma história para contar por horas.
Tem, né? Por horas, horas e horas.
Horas, talvez dias, né? Um dia a gente vai fazer isso pós-pandemia, com certeza.
Com certeza.
E agradecer, então, enfim, a todo mundo, nossos ouvintes, nesse momento, e tentar esclarecer o máximo possível, que esse é o momento.
Só uma pergunta final que me veio agora. Diga. Que eu fiz esse voo e gostei muito, não sei se vai voltar, mas foi um paraíso quando eu fui para Barbados de Gol. Gente, um lugar bonito, barato, e a Gol tinha uma parceria com o governo de Barbados, que eu acho que não tem mais, se existe a possibilidade de retorno, porque você saía de São Paulo com 5 horas, mas quem estava no Nordeste e no Amazonas, você chegava talvez com 2 horas de viagem, né?
Deixa eu até olhar aqui, porque como saiu agora, eu acho que Barbados ainda não, mas a gente tinha República Dominicana, né? Santo Domingo.
Uhum, que é uma maravilha também.
Que é uma maravilha. Esse muito provavelmente volte à operação também, assim, acredito eu, no segundo semestre, né? Não sei se no terceiro ou no quarto trimestre desse ano, mas com certeza esse ano deve voltar. Barbados, eu não tenho informação ainda.
Vamos torcer que volte, que é um destino maravilhoso. Inclusive, não sei se você sabe, que tem um avião lá, como chama o bicudinho lá, que é o supersônico. Que
é tem o Concorde?
Tem um Concorde lá, que a British doou para eles, né? Tem uma exposição que você vai, inclusive eles têm as cadeiras, você de fora do avião, eles começam a passar a história na fuselagem do que era e como foi o Concorde. E depois você entra no avião. O avião está lá, você paga uma taxa para ir conhecer o Concorde lá. E outra coisa interessante em Barbados é que foi o único país que George Washington visitou. Lá tem a casa de George Washington. Foi só Barbados. Ele não foi para lugar nenhum. E o nome, né? Que é um nome, era um país inglês. E tem o nome português, por causa das aves com aquelas barbas caindo. Então, daí o Barbados.
Aí, Matheus, é uma coisa que eu não sabia.
Meu amigo, muito obrigado. Forte abraço e até lá. Até a próxima.
Até mais.
Espero
até a próxima.
Aqui na Flórida Central.
Se Deus quiser, estaremos aí.
Um abraço.
Outro.
A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação... Paulo Miranda.